de maneira geral, acho que é possível a gente destacar uma boa notícia e duas más notícias. A primeira boa notícia é os dados reforçam uma tendência positiva que a gente observa na educação nos últimos anos, no início da educação básica, nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Se a gente pegar o dado de 2007, Milton, 10 anos atrás, e comparar esse dado com o dado de 2017, esse último dado que a gente tem, a gente percebe avanços significativos em língua portuguesa e matemática, no que diz respeito aos índices de aprendizagem adequada dos alunos brasileiros ao quinto ano do ensino fundamental. Então, só para dar um exemplo aqui, em 2007, em português, 28% dos alunos brasileiros estavam em níveis adequados. Hoje, nós estamos falando de 60% desses alunos. Então, essa é a primeira boa notícia, é uma trajetória consistente, é uma tendência que a gente observa ano a ano e que é importante de ser destacada, Milton, porque a despeito dos desafios que nós temos na educação, e não são poucos, é importante a gente ter cuidado para não avançar uma narrativa perigosa de que tudo na educação vai mal, né? De que a gente está num cenário de terra arrasada, o que não é verdade. Dito isso, acho que aí tem duas notícias preocupantes que esse levantamento que nós fizemos reforçam, que são as seguintes. A primeira é que, a despeito desse avanço nos indicadores do ensino fundamental, né, o filme é bom, né, a trajetória é boa, mas a fotografia ainda é bastante preocupante. Como eu acabei de dizer, ainda que a gente tenha subido de 28% em português para 60%, quando a gente olha esse dado de 60% enquanto uma fotografia do momento, a gente percebe que o cenário ainda é bastante crítico. 40% dos alunos ainda não estão em níveis adequados ao final do quinto ano do fundamental. E a segunda má notícia, e concluo essa análise mais geral, é o ensino médio, né, que tem ocupado bastante espaço do debate público nos últimos anos e não por acaso, porque aqui não há tendência positiva. Os resultados, quando a gente olha a trajetória nos últimos 10 anos, é uma trajetória de estagnação, que de novo joga a luz na necessidade de discutirmos e aprofundarmos essa discussão sobre modernização do ensino médio no Brasil, que não tem logrado bons resultados.
Olavo, em relação aos estados que se destacaram, por exemplo, com esses avanços que você mencionou no ensino fundamental, queria que você comentasse quais são eles e o que esses estados têm em comum que poderia servir de inspiração para outros estados em termos de educação.
Bom dia, Cássia.
Bom dia.
Sua pergunta é super pertinente porque ela toca exatamente no ponto que mencionei de entendermos que, a despeito de desafios enormes que nós temos na educação, há exemplos muito concretos de sucesso e em redes de ensino, né? Se algumas décadas atrás a gente só conseguia identificar casos de sucesso de maneira muito isolada em algumas escolas do país, hoje a gente tem algumas redes em algumas regiões que não são as regiões mais privilegiadas do ponto de vista socioeconômico, que atingem ótimos resultados. Eu vou citar dois exemplos aqui de estados que, ao longo dessa última década, vêm demonstrando avanços significativos e consistentes. O primeiro é Ceará e o segundo é Goiás, tá? Esses são os que aparecem ali com maior destaque nos anos iniciais do ensino fundamental. Para responder essa pergunta, o que está por trás desse bom resultado? É claro que as políticas educacionais precisam ser contextualizadas dependendo da região, mas existem alguns fatores em comum por trás desses resultados. E aqui eu destacaria um foco muito preciso na questão pedagógica, em primeiro, definir com clareza quais são os objetivos de aprendizagem que todo aluno deve aprender. Estabelecer um currículo claro de apoio aos professores e aos alunos. Materiais pedagógicos muito bem estruturados, articulados esse currículo. Muita formação, muito apoio aos professores para implementarem esse material. Boas condições de trabalho, uma equipe gestora, diretores escolares focados no pedagógico, focados na aprendizagem. Esses são alguns dos elementos que estão presentes nessas experiências e que, de novo, se bem implementadas com consistência e com continuidade, que é a chave também nesses dois estados, a gente observa os resultados que a gente vê nesses dois estados.
Levando em consideração que você mesmo nos alertou, Olavo Nogueira Filho, logo no início, que o maior problema, o maior desafio está em conseguir avançar também no ensino médio, estes estados que você citou, Ceará e Goiás, também estão mais avançados no ensino médio ou eles só apresentam uma melhora nos anos iniciais do ensino fundamental?
Milton, são dois estados que sim, começam a apresentar alguns bons indícios de que os resultados no ensino médio começam a se alterar, mas quando a gente observa de novo os indicadores de aprendizagem nessa etapa, seja nesse estado, seja em outros estados, a gente percebe um cenário muito grave. Nós estamos falando, por exemplo, em matemática, a média brasileira, o último dado agora de 2017, 10% dos alunos que concluem o ensino médio o concluem com um aprendizado adequado em matemática. Você tem, de novo, nesses dois estados, Ceará e Goiás, um resultado um pouco melhor. Você tem o Espírito Santo também, que nessa etapa apresenta um indicador um pouco melhor, mas não é tão diferente do que essa média brasileira, que de novo joga a luz num problema sistêmico, um problema nacional que deve ser enfrentado, entendendo que há problemas sérios, é claro, no ensino médio propriamente dito e de modernização dessa etapa, para tornar essa etapa mais atrativa para o jovem e com maior significado, de novo, nesse fim da trajetória escolar, mas mais do que isso, também olhar para o que vem antes do ensino médio, porque parte importante do que explica os resultados do ensino médio são os desafios de aprendizagem enfrentados no ensino fundamental dos anos finais, que é o que vem ali entre, né, os anos iniciais e o ensino médio. Então, se a gente não jogar luz nesse problema com muita clareza e começar a discutir ou continuar uma discussão focada naquilo que é essencial para a gente reverter esse cenário, dificilmente a gente vai ver resultados muito diferentes nos próximos anos.
Então, para a gente elencar aí, quais seriam iniciativas que poderiam melhorar essa questão dos dados tão ruins do ensino médio, né? Você trouxe um que me deixou pessoalmente bastante impressionada. 10% dos alunos terminam o ensino médio com o conteúdo de matemática adequado àqueles que eles deveriam ter, aquele que eles deveriam ter retido ao longo dessa etapa do ensino. Como mudar esse cenário, fazer com que a gente tenha índices melhores? Você falou sobre alguns pontos, a necessidade de tornar essa etapa do ensino mais atrativa para esses alunos, pensar no que vem antes, porque a gente sabe que o ensino é uma coisa que ocorre de forma continuada. O que mais a gente precisa fazer para ter uma melhora desses índices no ensino médio?
Cássia, no ensino médio nós temos um problema estruturante no Brasil relacionado ao modelo de escola, né? Na arquitetura curricular que é implementada nessa etapa. E aí há uma importante discussão que foi iniciada e acelerada nesses últimos dois anos de modernização desse ensino médio, de repensar a trajetória ali de um aluno no ensino médio, migrando de um modelo único e engessado para todos os alunos ao longo dos três anos, ou seja, independente dos seus interesses, do seu projeto de vida futuro. Até agora, o aluno, qualquer aluno brasileiro tem que seguir a mesma trajetória de disciplinas, o mesmo currículo, né? Em linha com que a maior parte do mundo que faz um ensino médio de qualidade aplica, migrar uma migração para um modelo mais diversificado, mais flexível, que permite que um aluno, após concluir um conjunto de disciplinas básicas, né, pode aí optar por um itinerário de aprendizagem que está mais próximo, de novo, daquilo que ele é do seu interesse e também, de novo, em linha com o seu projeto futuro. Essa é a discussão sobre a reforma do ensino médio, que foi avançada pelo governo anterior e que resultou em mudanças importantes do ponto de vista da legislação e também num outro documento que chama Base Nacional Comum Curricular. O desafio agora, Cássia, é colocar isso para andar, implementar, né? E agora a bola está, em grande medida, com os estados, que são os responsáveis pela gestão das escolas de ensino médio, mas ainda há um papel importante do Ministério da Educação aqui para coordenar, para apoiar, para induzir esse processo de mudanças que de trivial nada tem. Então, a chave aqui é a gente tornar a escola atrativa, fazendo com que ela se apresente ao jovem de maneira que o jovem enxergue a escola como um projeto aderente ao seu projeto, e não o jovem se adequar a uma escola que, de novo, não faz muito sentido para a sua vida. Essa é a chave.
Olavo Nogueira Filho, como é que o Todos pela Educação recebeu esta decisão do MEC, do Ministério da Educação, criando uma comissão para vigiar o Enem, para analisar critérios utilizados na prova e nas questões do Enem? Nota técnica lá do MEC diz o seguinte, que o objetivo é identificar abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais. Como Todos pela Educação recebe esta decisão do MEC?
Olha, Milton, eu responderia de duas formas essa pergunta. A primeira é fazendo uma constatação que pode parecer óbvia, mas ela é pertinente nesse caso, de entendermos que o Enem, assim como todas as outras avaliações que o Ministério da Educação lança a mão, é algo extremamente técnico, é algo extremamente profissional. Né? Não deve ser encarado, não é um evento o Enem. Né? Dito isso, é fundamental que se entenda que a confecção de uma prova como essa, que tem repercussões seríssimas na vida de muitos jovens, né? Uma vez que é a porta de entrada para o ensino superior, para grande parte do ensino superior, importante a gente entender que é uma iniciativa, de novo, de um caráter muito técnico e profissional. Dito isso, a avaliação se um item, né, que é o termo técnico para a pergunta da prova, né, que se chama item, né, a qualidade de um item deve ser analisada do ponto de vista técnico, entendendo se ela atinge ou não, né, o objetivo de aprendizagem que está sendo avaliado. E ponto, essa é a análise que deve ser feita. Quando o Ministério da Educação apresenta ou decreta por meio de uma portaria a construção de uma comissão, né, formada por 3 pessoas que, pelo que já foi apresentado, não possuem conhecimentos aprofundados e uma trajetória de conhecimento nesse tema da avaliação. Né? E mais do que isso, apresentam ali como objetivo dessa comissão critérios bastante duvidosos do ponto de vista da sua tecnicalidade, fica uma sensação de bastante preocupação, né, com relação ao que exatamente essa comissão objetiva fazer. Porque o que a gente não pode ter inclusive o contrário do que muitos grupos do atual governo têm colocado, que é um suposto problema de ideologização da educação brasileira, a gente não pode virar o ponteiro de maneira de 180 graus para que a gente tenha o mesmo problema de outra forma. Né? Então é uma medida que a gente enxerga com bastante preocupação, uma medida sem precedentes do ponto de vista da história do INEP, que é o órgão avaliador da educação, que existe há mais de 50 anos, então não é algo das gestões mais recentes. E, de novo, acho que o ponto central aqui, Milton, é o que eu falei no começo, né? A gente precisa focar, enquanto Ministério da Educação, naquilo que é essencial para enfrentar o desafio de aprendizagem no Brasil. Tem ocorrido muitos anúncios, muitos episódios que passam de maneira muito distante daquilo que deveria ser foco da discussão, são temas muito periféricos que não tocam naquilo que precisa ser feito para a gente, de novo, reverter o cenário de aprendizagem, que, como eu coloquei no início, apesar de avanços, ainda é bastante grave no Brasil.